A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a defensora pública, a doutora Cíntia Azevedo Santos. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública aqui do Paraná no atendimento a pessoas em situação de rua. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cíntia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes do Paraná Educativa. É um prazer estar aqui e agradeço o convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa conversa e situarmos os nossos ouvintes, eu queria primeiro pedir para a senhora explicar para a gente no que consiste e por que foi criado o Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública.
Fazendo só um retrospecto, a Defensoria Pública aqui no estado do Paraná, ela é bem recente, né? Sim. A lei é de 2011, mas os primeiros defensores públicos concursados chegaram no final de 2013. Então, a gente não tem nem 5 anos ainda de estruturação do órgão. Apesar disso, foi uma escolha já da instituição a criação de núcleos especializados, como o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Além disso, a gente tem o Núcleo de Fundiário, o Núcleo da Infância e Juventude, o Núcleo da Mulher, enfim, são decisões políticas dentro da Defensoria que fez a criação desses núcleos. O que seriam esses núcleos? O núcleo é um órgão operacional. Quer dizer o seguinte, que ele atende demandas de natureza coletiva, de pessoas vulneráveis e hipossuficientes, e que atua de forma mais estratégica, né? Então, não são todas as demandas de forma coletiva que o núcleo atua, mas aquelas que a gente entende que vai ter uma repercussão social maior, ou seja, que vai atingir o maior número de pessoas possíveis no nosso atendimento. Então, ela tem um viés também mais político. Quando eu digo político, é porque a gente tenta fazer com que as questões sejam resolvidas de forma extrajudicial, com conversa com o outro ente que está envolvido na situação. Então, a gente tenta de forma amigável, de construção de estratégias para resolver o problema. Por exemplo, em relação a uma pessoa em situação de rua. Então, vamos tentar criar políticas públicas para atender essa população, ao invés de logo judicializar. Então, é um trabalho mais demorado, mas é um trabalho que a gente entende que atinge um objetivo de forma mais eficaz.
Uhum. E doutora Cíntia, explica também para os nossos ouvintes qual que é esse trabalho específico que está sendo desenvolvido na prática pelo NUCID com a população em estado de rua.
Então, são várias vertentes. Primeiro, o que eu acho bastante importante é que esse núcleo se tornou uma referência para essa população, porque é uma população que é sempre invisibilizada. Então, inclusive pelos atores jurídicos, né? E é uma crítica que a gente faz até própria interna da Defensoria, de Ministério Público, Judiciário, que sempre se afastou dessa população. Então, o primeiro ponto é, a gente abriu as portas para que eles possam ser ouvidos. Então, por exemplo, o atendimento na Defensoria Pública é preferencial para a pessoa em situação de rua. Ela não precisa fazer um pré-agendamento para ser atendido. Bastando estar no horário que a Defensoria Pública funcione em qualquer estado, qualquer parte do estado, ela vai ter um atendimento prioritário. Por que a gente entende desse atendimento? Porque a pessoa em situação de rua tem uma dinâmica de vida bastante diferente. Então, ela não tem uns horários específicos para fazer determinadas coisas. Então, ela precisa do pão de cada dia, ela precisa saber onde ela vai dormir. Então, como a dinâmica é bastante diferente da população em geral, a gente pensou numa estratégia de fazer com que eles tenham acesso ao órgão. Então, eles têm um atendimento preferencial. Então, além de ouvir, o NUCID ele faz alguns encaminhamentos. Quando é encaminhamento interno da Defensoria, a gente faz o protocolo interno para que seja atendida a demanda. Quando é para outros órgãos, a gente faz os encaminhamentos necessários. Outra coisa que a gente começou recentemente foi a visitação aos equipamentos que atendem a população em situação de rua, como os equipamentos da prefeitura. Então, as casas de acolhida, os centros de referência, a gente está fazendo visitas periódicas para analisar o serviço e produzir um relatório para verificar a qualidade desse serviço.
Interessante, doutora. E quais têm sido as maiores dificuldades que são encontradas pela Defensoria na realização desse trabalho?
Então, as dificuldades são bastantes porque a população em situação de rua ela é bem diferenciada porque ela apresenta vários problemas numa só pessoa, digamos assim, né? Então, o maior problema que a gente encontra hoje é que, primeiro, ser visibilizada. Essa população ainda é invisível, então ela não está na agenda política de ninguém, né? Então, para qualquer tipo de política, ainda que assistencial, precisa de orçamento.
Vamos. Sim.
Então, quando não se tem, essa população não é visibilizada, não se tem orçamento para investir no que eles precisam. Então, é difícil porque ela nunca foi uma pauta prioritária para nenhum, nem para o Estado, nem para o município, nem para a União. Então, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas vivendo nessa situação que precisariam de uma atenção especial.
E, doutora, queria falar um pouquinho para os nossos ouvintes do perfil dessas pessoas. Qual que é o número aproximado de pessoas em situação de rua aqui em Curitiba? A gente tem uma estatística sobre isso? E sobre o perfil também, né? Se são, na maioria, homens, mulheres, jovens ou pessoas mais idosas? O que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes sobre isso?
Uma dificuldade que a gente tem é que não existe um censo. Né? Enquanto a gente tem censo, a gente sabe quantos animais tem para o abate, por exemplo, na região do Paraná, que é grande produtora, a gente não sabe quantas pessoas estão em situação de rua. Então, quando eu digo que lá não é uma pauta prioritária, a gente começa a saber por isso também, porque a gente não sabe nem quantas pessoas estão em situação.
Nem a situação, numa maneira geral, né?
Então, a falta de censo é uma problemática porque políticas públicas são formadas também através de quando você sabe qual é esse perfil. Então, já é uma luta nossa também para a realização desse censo. Mas a gente tem números aproximados. Por exemplo, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que tem sede aqui em Curitiba, eles indicam que uma média de 4 mil pessoas estão vivendo essa situação aqui na capital, o que é um número bastante grande. Já a prefeitura, ela também não tem um censo próprio, ela utilizou de universidades que fizeram essa contagem, mas os indicadores são sempre diferentes uns dos outros. Ela traz metade desse número, por exemplo. Mas a gente não tem hoje um número fidedigno para informar quantas pessoas tem. Mas em tese varia entre 2 mil e 4 mil pessoas em situação de rua. Mas é bem variante esse número, porque as pessoas, elas mudam de cidade, saem dessa situação, ou outros, em razão da situação econômica, entram nessa situação de rua. Então, é um número bastante variável. Mas a gente, em questão de perfil, a gente tem que a maioria é homem. São poucas as mulheres em situação de rua. A maioria, assim, visivelmente é homem. São jovens. E que tem uma curiosidade é que tem a cor de pele parda ou escura, quando a realidade de Curitiba é de pessoas mais brancas, né? Mas a população em situação de rua aqui da capital são de pessoas com pele de tom de pele mais escuro.
E, doutora, uma questão muito polêmica que eu queria falar um pouquinho para os nossos ouvintes e pedir para a senhora falar da visão da Defensoria. Nessa visão da Defensoria, é uma opção retirar da rua essas pessoas contra a vontade delas?
Então, a gente tem que entender que a rua é um espaço público, né? E como espaço público, todo mundo pode utilizá-la. Eu acho meio temerário retirar qualquer pessoa sem a própria vontade, né? Mas aí, se a gente pensar que atirar as pessoas seria uma solução, mas hoje, no quadro que a gente tem, vai tirar e vai colocar onde? A gente não tem vaga em abrigos, por exemplo, em casas de acolhimento, nas casas de passagem. E ainda que tivesse, são situações sempre provisórias, são sempre espaços provisórios. Então, esses espaços nunca podem ser considerados um lar. Então, as pessoas, normalmente, elas optam até por ficar na rua. Porque imagina, uma convivência com várias outras pessoas estranhas, num local que ela está aqui no centro, daqui a pouco ela está lá no bairro novo, enfim, não existe uma política habitacional, por exemplo, que se esse seria uma forma de resolver o problema das pessoas em situação de rua. O aluguel social, por exemplo. O aluguel social, você garantiria que a pessoa tivesse uma casa, ofereceria ainda as questões básicas de saúde, assistência social, eventualmente de tratamento, se tem problemas com álcool ou outro tipo de droga. Mas hoje, retirar a pessoa da rua simplesmente não é a solução. É uma coisa muito mais complexa do que retirar da rua. Para quem tá, a população de modo geral, vai, digamos, às vezes até sente um alívio. Ah, não tá vendo uma pessoa ali em situação de rua. Mas para onde a gente vai colocar essas pessoas? Não existe uma opção hoje para se retirar essas pessoas e colocar num lugar adequado. Uhum. A rua não é adequada, mas também Sim. a gente não tem hoje uma opção para essas pessoas irem para outro lugar.
Doutora, a senhora citou para os nossos ouvintes a questão do aluguel social, né? Eu queria ir nessa linha e falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o que, ia ser efetivo no sentido de reduzir o número de pessoas nessa situação que, como a gente sabe, né, realmente não é a situação ideal, e sem ferir o direito à liberdade de escolha desses cidadãos e fazendo isso de uma forma eficiente.
Uhum. Ó, a resposta para reduzir esse número de pessoas não é simples, como eu disse, né? É um trabalho que ele não é a curto prazo. Mas, assim, a Política Nacional de População em Situação de Rua, ela é bem clara que é necessária uma política intersetorial. Quer dizer o seguinte, que além da assistência social, que é importantíssima, a gente tem que aliar outras pastas governamentais. Por exemplo, a saúde, a educação, geração de emprego e renda e uma política habitacional. Então, retirar essas pessoas sem ferir o direito de escolha delas também é possibilitar que essas pessoas tenham para onde ir e com suporte. Porque, assim, como a gente chama, né, que existem as ações afirmativas, que aumentaram o número de vagas para pessoas negras através de cotas, tudo isso também teria que ser necessário. Né, essa política de retirada da pessoa em situação de rua teria que ser necessário para dar um suporte. Simplesmente tirar e não ter um suporte, a pessoa não vai conseguir permanecer numa situação estável, né? Então, quando a gente fala dessa política intersetorial, são várias pastas governamentais unidas, porque essas pessoas são fragilizadas, são pessoas que muitas vezes não têm educação, não têm uma instrução. Então, precisa dar um suporte maior para que essa pessoa consiga sair dessa situação.
E quando a gente fala nessas políticas públicas, doutora, hoje quais seriam as políticas públicas necessárias e efetivas para a gente atender a curto, médio e longo prazo essa população?
A curto prazo são as políticas assistenciais, por exemplo. Casas de acolhimento, casas de passagem, os centros de referência, terem um suporte mínimo para atendimento dessa população, né? Para que eles possam, por exemplo, além de ter um lugar para dormir, eles terem um lugar que eles possam fazer um curso profissionalizante, ter uma instrução, porque se você tirar essa pessoa da situação de rua e só dar um lugar para ela dormir, ela vai continuar nessa situação para o resto da vida. Porque quando a gente fala da autonomia da pessoa, a gente carrega junto outras coisas, como ela conseguir um emprego, gerir sua própria vida, se tiver um problema de saúde, ela fazer algum tipo de tratamento. A gente sabe que tem um setor da população que tem problema de álcool e droga, que precisaria de um suporte médico para resolver esse problema. Então, quando a gente fala de políticas públicas necessárias, são várias políticas. Não tem como dizer uma só. Mas é importante também sempre associar essas políticas a uma política de habitação. Porque, como eu disse, essas casas assistenciais são casas provisórias, né? São albergues que vocês são divididos com 17 pessoas no mesmo quarto. Então, nunca é visto como um lar. E essas pessoas precisam para fortificar, para ter um enfrentamento à vida, que eles tenham um lar também.
E, doutora, hoje a gente tem ideias já, né, de quais fatores têm levado essas pessoas a irem morar nas ruas?
Então, pela falta de senso também, que, uhum, não são questionadas essas pessoas se tornam invisíveis, né? Não existem hoje, assim, dizer certamente quais são os fatores, a gente não tem como dizer. Mas a gente infere isso, a gente, uhum, presume isso, às vezes por conversas informais e já por estar no dia a dia conversando com essas pessoas. São desde problemas familiares, que aí há uma ruptura desse vínculo familiar. Problemas financeiros hoje em dia está levando muita gente à situação de rua, porque os aluguéis são caros, então entre escolher comer ou ter um abrigo, possivelmente ela vai ter que escolher que precisa comer, que precisa, uhum, se deslocar. As passagens de ônibus têm um valor elevado para quem não tem condição financeira. Então, são escolhas que se fazem, né? Os trabalhos que eles fazem são trabalhos informais. Então, hoje ganha, amanhã não ganha. Então, tudo isso leva a uma situação de rua. Problemas também de álcool e droga. Né? Uhum. Então, não existe um fator único que leva essa pessoa a ir para as ruas. Às vezes, são todos esses fatores juntos que levam. Uhum. Por isso que elas são pessoas tão vulneráveis. Talvez as mais vulneráveis pessoas que a gente tem hoje na sociedade.
Sim. A senhora citou essa questão do emprego. Então, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que dificilmente essas pessoas estão trabalhando em trabalhos formais, com carteira assinada. Isso é uma situação, talvez, mais difícil de acontecer.
Sim. Hoje, a população em geral já sofre com a questão do desemprego ou do subemprego, né? Que seriam, uhum, sem as carteiras assinadas. E isso aí agravou com as questões econômicas do país, né? Mas hoje, se a gente colocar as pessoas em situação de rua, fazer uma análise dessas pessoas, elas não têm carteira assinada. Os trabalhos são sempre informais.
Uhum.
Quando elas conseguem a carteira assinada, elas saem da situação de rua, porque elas têm uma estabilidade, que aí pode, inclusive, alugar algum lugar. Porque, por exemplo, para o locatário, ele precisa ter um cuidado na hora de locar, uhum, sua casa. Então, ele precisa, por exemplo, que comprove que aquela pessoa tem possibilidade de pagar aluguel. Qual é o jeito mais eficaz de se comprovar? Com a carteira assinada. Então, como essas pessoas, quando elas conseguem uma carteira assinada, normalmente elas saem da situação de rua porque existe uma possibilidade delas poderem, por exemplo, locar algum imóvel.
Uhum. Doutora Cíntia, a senhora já falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão ao longo da entrevista, mas como é algo que gera bastante dúvidas nas pessoas de uma maneira geral, eu acho interessante a gente destacar por que essas pessoas preferem, às vezes, ficar nas ruas do que em um abrigo, por exemplo. A gente sabe que muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, né?
Uhum. A gente tem algumas situações que precisam ser levantadas. Assim, o abrigo não são lares. A gente começa isso, né? Uhum. Como eu já disse, às vezes é um quarto com 15 pessoas estranhas que você tem que conviver. E é difícil, né? A gente tem essa questão da individualidade que precisa ser preservada. E é um espaço, às vezes, sem privacidade. Os banheiros são comunitários. Tem isso, aliado a isso, tem uma situação de que existem regras nesses ambientes, e às vezes as regras não são definidas pelos conviventes e sim impostas. Então, se vai para um ambiente tão restritivo e sem muita qualidade, às vezes eles preferem ficar na rua porque eles se acham mais seguros, por incrível que pareça. Eles acham que a rua naquele local, como ele é conhecido naquele local, ele vai se sentir mais seguro e ele consegue depois fazer algumas necessidades básicas em equipamentos da prefeitura. Mas o fato de você conviver com pessoas tão estranhas e tão distintas, isso às vezes dificulta, porque ele não tem um vínculo com o local, mas ele tem um vínculo com a rua.
Uhum.
É uma questão, às vezes, até psicológica envolvida nisso.
E, doutora, de uma maneira geral, a senhora diria para os nossos ouvintes que é difícil recuperar esse vínculo, já que a gente está falando dessa questão, uhum, dessas pessoas com a sociedade?
Uhum. Só voltando um pouquinho à pergunta anterior, que ficou faltando mencionar. E ainda assim, se todas as pessoas hoje que estão na rua quisessem ir para algum tipo de casa de acolhimento, não teria vaga. Então, não adianta falar, vamos tirar todos da rua, como eu disse antes. Vamos colocar, uhum, onde? Não tem vaga. Não existe vaga dentro desses equipamentos assistenciais. Por isso que tem que ser uma política projetada para o futuro, ser algo que o orçamento indique fundos. Porque, assim, como eu sempre já repeti aqui, uma política habitacional seria uma forma de resolver o problema. Mas hoje a gente não tem. Uhum. Mas voltando a esse ponto de vínculo, eu entendo que, na verdade, o vínculo não se perdeu. Né? Essa pessoa ela está vinculada à sociedade, mas de uma forma mais marginalizada. Por exemplo, ela continua sendo uma geradora de renda, mas a renda dela é informal. Ela lava carro, ela cuida de carro, ela está catando lixo para reciclagem. Então, dentro da questão da sociedade, ela ainda está vinculada, mas ela é marginalizada.
Uhum.
Então, os serviços públicos, ela usa, né? Essas pessoas usam, mas de forma mais precária. Então, o vínculo, recuperar o vínculo já existe. O que a gente precisa é que essas pessoas sejam visibilizadas.
Uhum. E quando a gente fala na questão da violência contra os moradores de rua, doutora, isso ainda é uma situação muito frequente?
Infelizmente, é uma situação bem frequente. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele é sediado em Brasília e está ligado ao Ministério dos Direitos Humanos.
Uhum.
Ele apresentou um dado que entre 2014 e 2017, mais de 900 pessoas foram mortas no país. Pessoas em situação de rua. Então, isso é um dado alarmante. E normalmente essas mortes são bastante violentas. Como mortes de... como um genocídio, verdadeiramente. Então, além dessa violência, que é uma violência física, digamos assim, mais de 2 mil casos foram também catalogados pelo Conselho Nacional de lesões, uhum, ou algum tipo de violência física, a gente tem aquela violência estrutural. O que seria isso? Aquela violência que é institucional, a falta de assistência social, a falta de saúde, tudo isso também se considera uma violência. Porque, por exemplo, quando se nega ou se retarda um direito à saúde, a pessoa está passando mal, mas ela não é encaminhada para o serviço correspondente, ela vem a morrer. Então, isso é uma forma de violação de direitos também. Então, a gente não pode pensar só na violência física. Existem outras formas de violência no país, como desestimular as políticas assistenciais, não colocar essa população de forma prioritária nas agendas de governo.
Uhum. E doutora, a senhora agora poderia apontar para os nossos ouvintes os resultados positivos decorrentes do trabalho desenvolvido pelo núcleo nesse atendimento às pessoas em situação de rua? O que, que dá para a gente destacar sobre isso?
Uhum. Hoje a gente faz um trabalho ainda crescente, né? O trabalho, ele é todo dia, ele é um pouco. Mas a gente está conseguindo, por exemplo, debater e enfrentar esse problema. Porque, como eu disse, era uma população tão invisibilizada que as pessoas nem sabiam sobre o que eles estavam vivenciando. Então, hoje a gente já está levando esses debates para outras instituições, outros órgãos, para que seja visibilizado. A gente, por exemplo, tem um curso de defensores e defensoras populares aqui em Curitiba e em Paranaguá. E aí a gente tem pessoas ligadas à situação de rua nesses cursos. Então, é uma forma de que eles possam aprender sobre direitos, sobre deveres, sobre direitos humanos, então, para que possam fortalecer como pessoa e disseminar conhecimentos. Então, além disso, a gente tem essas visitas aos equipamentos, acho que foi um avanço que a Defensoria está fazendo, de verificar a qualidade do serviço que é prestado para essa população. Depois a gente vai fazer esse relatório, encaminhar para a Prefeitura, encaminhar para a Fundação de Assistência Social, para fazer um diagnóstico do que está sendo respeitado, do que precisa melhorar. E a gente também está indo para as ruas conversar com a população em situação de rua e verificar quais são essas violações de direitos e o que a gente pode resolver. ainda os resultados ainda não são positivos, porque a população em situação de rua já está sentindo um avanço, e eles nos falam isso, que estão conseguindo algumas vagas que não conseguiam dentro das casas de acolhimento, acesso à saúde que eles não estavam conseguindo. Mas é um trabalho que eu digo que o núcleo faz um trabalho a médio e longo prazo. Então, o que a gente quer mesmo é uma política voltada para a população em situação de rua.
Uhum. Doutora Cíntia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área, atendendo essa população tão vulnerável.
Eu comecei no núcleo vai fazer um ano ainda, então não é um tempo muito grande, mas ao mesmo tempo as experiências todos os dias são casos novos que a gente tem que interpretar e verificar quais são os encaminhamentos, porque são situações que não são peculiares, na verdade, não são situações que a gente encontra todos os dias. Então, para a gente do núcleo também é uma dificuldade de entender o que essa população precisa e fazer os encaminhamentos necessários. Mas acho que a gente está no caminho certo, né, de ouvir. O primeiro passo é qualquer tipo de política pública que, se a gente queira tentar implementar, a gente tem que ouvir quem é o interessado. E a gente está nessa fase de colher informações, de procurar as pessoas no local onde elas estão vivenciando, né? Nas ruas, nas praças, fazer um diagnóstico do que é o problema para tentar enfrentar esse problema e buscar uma solução.
Doutora Cíntia, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapare e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, agradeço também a atenção dos ouvintes. Faço até um apelo para que também sejam sensíveis à causa, porque quanto mais pessoas tiverem esse cuidado com as pessoas, não as pessoas em situação de rua são pessoas que precisam de apoio da sociedade, que não, né, que não os violente mais, que precisam realmente de uma ajuda, de um suporte. Quanto mais pessoas ajudarem, a gente consegue melhorar esse país.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.